Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos agora mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Hoje, o tema da entrevista é a saúde da criança diante do coronavírus. Quem conversa com a gente é o Dr. Haroldo Teófilo de Carvalho, pediatra que atua no Hospital Universitário da UFSCar. Doutor, bom dia e muito obrigado pela sua participação.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição para as perguntas.
Vamos lá, então. Doutor, de início, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre os riscos que o coronavírus oferece para as crianças.
Gisele, o que a epidemia tem mostrado para nós, em todo o mundo, onde nós tivemos o acometimento de crianças, é que as manifestações em crianças, elas costumam ser mais leves. Essas manifestações, muitas das vezes, acabam não chamando a atenção dos pais e, assim, os riscos que elas podem trazer, que essa epidemia pode trazer para as crianças, são riscos muito baixos. O que acontece nessa época do ano é que nós temos um aumento na frequência de outras doenças causadas por vírus, como exemplo, o vírus H1N1 e o vírus sincicial respiratório, que são vírus que acometem as crianças e que têm a sua frequência aumentada nessas épocas do ano. Sim. Vale ressaltar, Gisele, que apesar dos riscos serem baixos em crianças, a literatura nos trouxe que na China, onde tivemos o epicentro dessa pandemia, tivemos crianças, sim, graves, que precisaram de atendimento e internação na unidade de terapia intensiva pediátrica. Mas, por muitos motivos, alguns ainda não esclarecidos, essas crianças tiveram boa resolução do caso e não tivemos, até o momento, óbitos registrados para crianças com única e exclusiva causa o coronavírus.
Certo. Bom, que bom que o risco é mais baixo para o público infantil. Mas nesses casos em que houve aí algum relato, crianças que tiveram algum agravamento com a suspeita da Covid, quais as complicações que o corona pode trazer nas crianças? Tem algum grupo de risco entre elas para a contaminação da Covid?
Temos, sim. Assim como nos adultos, Gisele, nós devemos ressaltar as crianças que são portadoras de doenças do coração, as crianças que são portadoras de doença pulmonar, seja asma, seja fibrose cística, assim como crianças que são portadoras de hipertensão arterial, diabetes mellitus, além de outras doenças como doenças genéticas. Mas esses riscos que essas crianças podem apresentar são bem menores quando comparados com a população adulta. Vamos citar quais são esses riscos. Geralmente, a infecção viral, ela começa com uma tosse, nariz escorrendo, trancando, evoluindo com febre. Algumas crianças vão apresentar o que nós chamamos de desconforto respiratório, ou seja, ficarão cansadas, terão dificuldades para respirar. Essas crianças, o vírus manifestou de forma mais agressiva. Sendo assim, elas vão procurar o atendimento de saúde, algumas vão ficar internadas e outras serão encaminhadas para a unidade de terapia intensiva pediátrica. Esses riscos, eles variam desde uma doença pulmonar leve, que vai trazer apenas cansaço para respirar, até mesmo uma doença grave, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, onde a criança poderá necessitar de ventilação mecânica, vai precisar de respirador, pode ser entubada e, a partir daí, aumentar o tempo de internação hospitalar, atingindo até 20 dias de internação, sendo eles quase todos em unidade de terapia intensiva pediátrica. Lembrando que para os casos graves, ficará em casa.
Nesses casos das crianças internadas, o tratamento não é um específico para coronavírus, vai tratando os sintomas de acordo com o quadro que ela está apresentando, é isso?
Exatamente. Nós não temos, até o momento, nenhum tratamento específico para o coronavírus. Sim. A população deve ter ouvido falar sobre a cloroquina, azitromicina, além de outros medicamentos chamados de antivirais, que são utilizados para tratamento de outras doenças causadas por outros vírus. Mas o que nós temos de concreto, o que a literatura, o que a ciência nos mostra, é que esses pacientes, eles receberão um tratamento de suporte, cujo principal mecanismo de tratamento é a oxigenoterapia, visto que a complicação principal dessa doença é a lesão pulmonar, é o processo inflamatório do pulmão. E para esse processo inflamatório, nós contamos com o oxigênio, um suporte de observação desse paciente, além de tempo no qual a imunidade desse paciente fará o principal mecanismo de tratamento dessa doença.
Ótimo. Bom, o senhor começou a falar aí desse momento aí do ano que as crianças podem começar a ter algum sintoma gripal. Realmente a gente já está no outono e esse clima agora vai tendendo a ficar mais seco, a temperatura começa a cair e naturalmente já é uma época em que as crianças e também até adultos podem começar a ter problemas respiratórios, alergias, ter aí crises de asma, bronquite, rinite, enfim. O quanto esse cenário meio que natural pode ser agravado pelo coronavírus?
Gisele, essa é uma excelente pergunta. Nessa época do ano em que as temperaturas caem, o clima fica mais seco, além do coronavírus, ressurgirão doenças que nós chamamos de sazonais, as doenças que aparecem em determinadas épocas do ano. Infelizmente, nós ainda não temos um método de diagnóstico rápido que nos faça diagnosticar quais são portadores de corona, quais são portadores de vírus sincicial respiratório e quais são portadores de H1N1. Cito essas que são as causas mais comuns de internação nessa época do ano em pediatria. Como nós não temos um exame rápido para fazer o diagnóstico diferencial, uma estratégia que nós adotamos aqui no Hospital Universitário é que todas essas crianças, após a internação, serão isoladas e conduzidas como se fossem pacientes portadores de coronavírus. Aquelas que possuem doenças identificáveis, como é o caso de pneumonias, crises de asma, essas serão tratadas com a doença que foi identificada e, caso não necessitem de internação, serão reencaminhadas ao domicílio. Mas nós não temos, nesse momento, nenhuma forma de identificar de forma rápida qual é o agente etiológico, ou seja, qual a causa da infecção respiratória. Sendo assim, trataremos e seguiremos todas que necessitarem de cuidados de internação como sendo possíveis portadores de coronavírus.
Certo. Bom, uma dica aqui para os pais que estão ouvindo a gente. Se a criança começar a tossir, espirrar, ter coriza, ter febre às vezes, que são sintomas muito comuns em quadros de gripe ou de problemas como esse que a gente falou agora há pouco, como diferenciar para os pais se esses sintomas são de quadros mais comuns ou se pode ser uma suspeita aí de coronavírus? É importante a gente saber, assim, em que momento que os pais devem buscar um atendimento médico, como medicar isso em casa?
A diferenciação desses quadros, apenas um resfriado comum, um quadro gripal ou até mesmo uma síndrome respiratória grave, elas possuem alguns dados que nos facilitam a hipótese diagnóstica dessas determinadas síndromes. Porém, para os pais, a diferenciação pode ser muito difícil. Sim. E assim, o que nós orientamos, Gisele, é que os quadros leves, aqueles onde a tosse, os espirros, a coriza e às vezes a febre, sejam manuseados em casa, sejam observados e considerados apenas, talvez, um resfriado, um quadro gripal. Mas a partir do momento que os pais perceberem que a criança está apresentando cansaço, dificuldade para brincar, ou aquela febre que não melhora, o que nós chamamos de febre persistente, essas crianças devem ser atendidas no serviço especializado, devem procurar atendimento, visto que, nesse momento, a possibilidade de coronavírus ou até mesmo de influenza, que são causas comuns nessa época do ano, devem ser aventadas e diagnosticadas. Sim. Então, nós orientamos que crianças com quadro leve, tosse, espirro, coriza e às vezes febre, sejam manuseadas em casa, sejam acompanhadas em casa. As crianças que apresentarem o desconforto respiratório devem ser prontamente atendidas no serviço de saúde.
E aí, no caso de estar cuidando delas em casa, doutor, os pais podem usar esses medicamentos normais para baixar a temperatura ou alguma contraindicação de algum medicamento comum que a gente tem em casa para cuidar dos filhos nesses sintomas?
Gisele, os dados que nós temos na literatura nos mostra que algumas medicações parecem ser mais seguras do que outras.
Sim.
Mas como nós estamos vivenciando um momento novo, uma pandemia, que até agora os dados são pouco conhecidos, que a literatura ainda traz informações baseadas em pequenos relatos de casos, séries de casos, é importante que nós sempre seguimos as orientações que é repassada nas consultas de puericultura, nas consultas de rotina da criança.
Joia.
Caso a criança apresente febre, é importante ser medicada. Nós temos algumas medicações consideradas um pouco mais seguras do que outras, como é o caso da dipirona e do paracetamol. Provavelmente as mães ouviram falar, já que é um assunto que está em alta, sobre a contraindicação do ibuprofeno, que
Isso.
é uma medicação amplamente utilizada para o tratamento da febre e da dor. Nós não temos estudos concretos que nos mostrem quais são as contraindicações e quais são as possíveis complicações do uso do ibuprofeno. Mas como esses estudos estão em fase de eles estão evoluindo, eles estão sendo estudados, é interessante que não utilizem o ibuprofeno para tratamento da febre, até que nós tenhamos dados mais concretos e possamos orientar as mães, os pais, os familiares, com informações mais claras, informações baseadas em estudos relacionados ao Covid-19.
Certo. Professor, doutor, e como a gente pode proteger as crianças nesse momento em que as condições mais naturais aí do ano se somam a essa alta chance de transmissão do coronavírus?
Nesse momento, o que nós temos de mais concreto é o isolamento.
Sim.
Alguns pesquisadores apontaram que na China, o epicentro dessa pandemia, não tivemos muitos casos em crianças pelo fato de que estávamos em período de férias escolares. O principal transmissor de doenças respiratórias para criança é a própria criança.
É o contato com a outra criança, né?
Exatamente. Essa criança na creche, essa criança nas escolas, uma passa para outra, a outra passa para outra, e assim nós vamos tendo o desenvolvimento da imunidade dessas crianças. É muito comum as mães nos relatarem: doutor, meu filho fica doente uma vez por mês.
Sim.
A gente sempre diz: mãe, isso daí é o desenvolvimento da imunidade. Quando ela tiver os seus 6, 7 anos, ela diminuirá as idas ao hospital. Ela ficará muito menos doente. E isso foi um dos fatores, talvez, que fizeram com que nós tivéssemos menos quadros graves em crianças.
Sim.
O fato delas estarem em férias escolares. No Brasil não é diferente. Assim que houve o aparecimento e o aumento do número de casos, as medidas de isolamento, de afastamento das atividades escolares facilitaram o manuseio dessa doença em criança, visto que nós cortamos a cadeia epidemiológica de transmissão entre as crianças. E isso facilita para que nós não tenhamos casos graves nas crianças, para que as crianças sejam controláveis dentro do ambiente.
Certo. Bom, e vale lembrar também, né, doutor, que as crianças são importantes vetores de transmissão do novo coronavírus, não só entre elas, mas também elas podem levar isso para dentro de casa, para a família, para grupos de risco, como os avós, por exemplo. É importante também, isso aí também se soma à necessidade, à importância do isolamento, né?
Exatamente. Nós temos que lembrar, Gisele, que as crianças, muitos são portadores assintomáticos. Ou seja, eles são portadores do vírus, mas por diversos motivos relacionados à imunologia, relacionados a mecanismos adaptativos do vírus e até mesmo fatores ambientais, fazem com que a criança não desenvolva sinais ou sintomas. E quando desenvolve, são sintomas muito leves, aquele nariz escorrendo, aquela febre baixa, aquela tosse. Essas crianças, elas muitas das vezes não serão diagnosticadas. Assim sendo, a dificuldade do diagnóstico na criança faz com que o isolamento seja a melhor forma de protegê-la, Sim. além de proteger toda a sua família, visto que as crianças podem trazer o vírus para dentro de casa e aí sim contaminar aqueles que nós chamamos grupo de risco, os avós, os idosos, os portadores de comorbidades.
Sim.
Esse é o principal objetivo do isolamento das crianças, evitar que elas sejam vetores intradomiciliares do coronavírus.
Sim, e eu acredito que isolar as crianças não deve ser uma coisa muito fácil, né? Até porque o adulto tem que estar perto para ajudar, ainda mais se a criança for menorzinha. O senhor teria aí alguma dica ou alguma orientação para dar para os pais que precisam fazer esse isolamento dos filhos?
Tenho sim, Gisele. Nesse momento, o que vale é a criatividade. Os pais devem buscar meios de criar atividades para que essa criança tenha um entretenimento dentro da sua casa. E vamos lá, não é atividades com o celular, não é atividades como televisão, não são as atividades digitais. Precisamos integrar a criança à família e criarmos atividades lúdicas, brincadeiras, aquelas brincadeiras que nós aprendemos na infância com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos avós. É muito difícil isolar a criança, até mesmo porque muitas das vezes os pais que trabalham de forma informal ou que trabalham, que não tiveram as suas atividades suspensas, deixarão essas crianças com os avós. Ou seja, precisamos isolar as crianças e os seus avós. Assim vale as atividades lúdicas, as brincadeiras que são realizadas dentro do domicílio. O quintal, para quem goza da possibilidade de ter um quintal em casa, o quintal é um mundo de imaginação. Ali nós vamos criar atividades, criar brincadeiras, vamos brincar com os nossos filhos, vamos brincar com os nossos netos, vamos criar atividades saudáveis que vão entreter a criança nesse momento de isolamento, que para a criança, posso afirmar para vocês, é muito pior do que para o adulto. Pois o adulto ele está isolado das suas atividades laborais. A criança está isolada praticamente do seu mundo, que é brincar, correr, estudar, ter contato com outras crianças, ter contato com aquilo que elas não conhecem.
Certo. Bom, e tem uma dica legal, doutor, nesse momento aí de quarentena, em que as crianças têm que ficar em casa, e é difícil mesmo para os pais, para as crianças conseguirem atividades que preencham aí esse dia todo. Uma professora aqui do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, a professora Mirella Figueiredo, ela elaborou um guia com dicas de atividades para crianças de 0 a 5 anos para serem praticadas em casa com os familiares, tentando fugir aí desses meios tecnológicos que o senhor acabou de falar aí, que é legal ter vínculo com a família, enfim. E a ideia, então, é manter o desenvolvimento das crianças e estreitar esse vínculo familiar. O guia é online, é gratuito e pode ser acessado, inclusive, no portal da UFSCar, entre as notícias que estão publicadas lá no site. O acesso é gratuito, pode abaixar e tem lá várias dicas de atividades. O endereço é www.ufscar.br. É uma dica legal aí para os pais que estão ouvindo a gente. Bom, doutor, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso ouvinte, destacando a importância de cuidar desse público tão rico, tão precioso para a gente, que são as crianças, nesse momento que a gente passa por esse enfrentamento mundial, aí, essa pandemia mundial contra o coronavírus.
Vamos lá, Gisele. Nós temos que ter bastante paciência, nós temos que confiar nas informações técnicas que nós temos disponíveis. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais diariamente têm dado entrevistas coletivas, têm feito orientações. Nós sabemos que todos hoje estão conectados. A internet é um mundo amplo de informações e nós devemos saber filtrar essas informações. As fake news, elas estão dominando a internet. Nós devemos saber aquilo que nós podemos ou não seguir. Essas informações são dadas, como que nessa entrevista, essas informações estão disponíveis no site da UFSCar, essas informações estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Nós devemos ter paciência, nós sabemos que isso é passageiro, assim como aconteceu em outros países do mundo. É passageiro, nós temos que cuidar das nossas crianças, sabendo que, apesar do quadro ser leve na maioria das vezes, elas podem ficar graves. Nós temos que orientar os nossos filhos, os nossos netos, ensiná-los a fazer a higiene pessoal, lavar a mão incessantemente após as brincadeiras, antes e após as alimentações, após o contato. É difícil falar para uma criança não ter contato com o seu avô, com a sua mãe, com o seu irmão, mas devemos orientar que, após todo o contato, deve-se lavar as mãos, deve-se passar o álcool gel, quem tem disponível, e ficarmos atentos quanto aos sinais de gravidade. A tosse, a febre, a coriza, ela vai aparecer porque faz parte do desenvolvimento das crianças e na época do ano. Nossos filhos ficarão doentes, nossos filhos terão resfriado, terão gripe, terão infecção de garganta. Isso faz parte da época do ano e do desenvolvimento. Mas fiquem atentos aos sintomas de gravidade. São eles: a falta de ar, a dificuldade para respirar, aquela criança, o bebezinho, que apresenta cianose, ou seja, a boca fica roxinha, os dedos ficam roxinhos. Nesses casos, devemos procurar o atendimento médico nas UPAs. Após o atendimento das UPAs, esses pacientes, se necessário, serão encaminhados para o HU da UFSCar, que montou uma estrutura para receber esses pacientes. Nós estamos orientando dioturnamente todos os pais. Fiquem em casa, fiquem com as crianças em casa, só procurem atendimento médico nos casos de sinais de gravidade. Sendo assim, nós evitamos a disseminação desse vírus para as pessoas que a gente ama. Evitamos a disseminação desses vírus para os nossos avós, para os nossos amigos e parentes que possam ter alguma comorbidade.
Ótimo, é isso mesmo. Bom, doutor Haroldo, muito obrigada pela entrevista, por participar aqui com a gente, dando aí tantas informações importantes para o nosso público. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Nós, do Serviço de Pediatria do HU UFSCar, estamos à disposição de toda a população e o HU UFSCar está com uma estrutura muito bem montada para receber aqueles que precisem de atendimento médico.
E aproveitamos aí também para parabenizar aí, em nome do senhor, toda a equipe do HU e os profissionais de saúde que têm se dedicado tanto aí nessa linha de frente no combate à doença. Muito obrigada.
Obrigado.
E vale lembrar... Obrigada, abraços. E vale lembrar também que outras entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar às terças e quintas, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Então, sintonize 95,3 FM ou nos acompanhe pelo www.radio.fiscar.br. Um abraço e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.